Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro de todas as semanas neste espaço reservado à nova evangelização, expressão no centro das nossas atenções, sobretudo nestes dias em que estamos acompanhando o Sínodo dos Bispos em andamento no Vaticano com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Encontrando-nos na segunda semana de trabalhos sinodais, vemos que algumas prioridades vão sendo identificadas no âmbito da nova evangelização. A partir delas, nascerão também as proposições dos padres sinodais. Depois teremos a exortação apostólica pós-sinodal do Santo Padre, documento que haverá de coroar todo esse trabalho e que certamente norteará a ação evangelizadora da Igreja nas próximas décadas. Enquanto isso, podemos, de passagem, citar algumas dessas prioridades que estão emergindo. Maior espaço aos leigos, chamados a maiores responsabilidades pastorais. Maior atenção aos pobres, aos migrantes. Centralidade da família, transmissora da fé, condição de possibilidade de uma nova evangelização. Maior atenção às uniões fora do casamento, às famílias feridas pela separação, pelo divórcio, realidade dolorosa que envolve tantas pessoas, mas desejosas de prosseguir o seu caminho com a Igreja. Ecumenismo e diálogo interreligioso. A necessidade de ser cristão por convicção e não por tradição. Partindo da conversão pessoal, a necessidade de novos evangelizadores que tenham uma fé reta, pratiquem a arte da oração, sejam apaixonados por Jesus Cristo. E, não por último, que a Igreja seja toda ela missionária. A esse propósito, passemos agora à nossa revisitação à Redemptoris Missio, encíclica de João Paulo II, de 1990, sobre a validade permanente do mandato missionário, trazendo os números 26 e 27, cujo texto tem como título O Espírito Santo torna missionária toda a Igreja. Diz o texto número 26. O Espírito impele o grupo dos crentes a constituírem comunidades, a serem igreja. Depois do primeiro anúncio de Pedro no dia de Pentecostes e as conversões que se seguiram, forma-se a primeira comunidade. Com efeito, uma das finalidades centrais da missão é reunir o povo de Deus na escuta do Evangelho, na comunhão fraterna, na oração e na Eucaristia. Viver a comunhão fraterna significa ter um só coração e uma só alma, instaurando uma comunhão sob os aspectos humano, espiritual e material. A verdadeira comunidade cristã sente necessidade de distribuir os próprios bens para que não haja necessitados e todos possam ter acesso a esses bens, conforme as necessidades de cada um. As primeiras comunidades, onde reinava a alegria e a simplicidade de coração, eram dinamicamente abertas e missionárias. Gozavam da estima de todo o povo. Antes ainda da ação, a missão é testemunho e irradiação. Conclui-se o número 26. E passemos imediatamente ao número 27. Os Atos dos Apóstolos mostram que a missão primeiro se dirigia a Israel e depois aos pagãos. Para a atuação dessa missão, aparece antes de tudo o grupo dos 12 que, como um corpo guiado por Pedro, proclama a boa nova. Depois temos a comunidade dos crentes que, com o seu modo de viver e agir, dá testemunho do Senhor e converte os pagãos. Existem também os enviados especiais destinados a anunciar o Evangelho. Assim, a comunidade cristã de Antioquia envia os seus membros em missão. Depois de ter jejuado, rezado e celebrado a Eucaristia, ela faz notar que o Espírito escolheu Paulo e Barnabé para serem enviados. Logo, nas suas origens, a missão foi vista como um compromisso comunitário e uma responsabilidade da igreja local, que necessita de missionários para se expandir em direção a novas fronteiras. Ao lado destes enviados, havia outros que testemunhavam espontaneamente a novidade que tinha transformado as suas vidas e uniam a igreja apostólica às comunidades em formação. A leitura dos Atos mostra-nos que, no início da Igreja, a missão ad gentes, embora contando com missionários integralmente dedicados a ela por vocação especial, todavia era considerada como o fruto normal da vida cristã, graças ao compromisso de cada crente atuado através do testemunho pessoal e do anúncio explícito, sempre que possível, conclui-se o número 27. Amigo ouvinte, continuemos acompanhando também com nossas orações os trabalhos sinodais. Por hoje, nosso tempo já acabou. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Música.